O país precisa de soluções e o PCP bate-se por elas. Mas convenhamos, Sr. Primeiro-Ministro, que não é com as opções que o Governo fez e faz que havemos de conseguir tirar o país da difícil situação em que se encontra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. O diálogo que nós temos mantido este ano, tal como nos anos anteriores, tem sempre permitido avanços. Nem sempre chegando onde ambos queremos, mas temos sempre conseguido avançar. E este ano já avançamos bastante. Pensões. Nós tínhamos previsto um aumento extraordinário das pensões em agosto. Em diálogo com o PCP, aceitámos que esse aumento extraordinário seja em janeiro. Em vez só para as pensões de até 1,5 IAS, subimos para as pensões de até 2,5 IAS, ou seja, haverá um aumento para as pensões de até 1.097 euros, terão um aumento extraordinário das pensões.
São 2.300.000 pessoas.
Este diálogo com o PCP permite assegurar este aumento extraordinário para 2.300.000 pessoas. No diálogo com o PCP, também, nós aceitámos proceder ao desdobramento dos escalões do IRS. Abrange 1,5 milhão de agregados familiares que serão beneficiados com o desdobramento do IRS. Em diálogo com o PCP, há mais 170 mil famílias que vão ficar isentas do IRS por termos aceito a vossa proposta de aumento do mínimo de existência. Por termos aceito a proposta do PCP, iniciaremos em setembro do próximo ano e ao longo dos próximos 3 anos a generalização da gratuitidade das creches para todas as crianças, começando no primeiro ano, no próximo ano, no primeiro e no segundo ano, no ano seguinte, e no primeiro e no segundo e terceiro ano, finalmente no terceiro ano de convergência. Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, isto são ganhos efetivos, são progressos efetivos e que resultaram do trabalho conjunto que vemos desenvolvendo desde julho até agora. E eu acho que é. Ninguém compreende no país. As pessoas a quem nós respondemos não conseguem compreender como é que se pode votar contra, como é que se pode inviabilizar um orçamento que assegura que inicia a gratuidade das creches, que tem este aumento extraordinário das pensões já em janeiro, como é que tem este progresso no regime fiscal e como é que permite um aumento geral na administração pública. E como é que permite continuar a progredir nas carreiras da administração pública? Eu acho que ninguém lá fora vai conseguir compreender a nossa posição. Sobre o salário mínimo em concreto, nós assumimos um compromisso muito importante, que é, de uma vez por todas, nós fazemos convergir o peso das remunerações no PIB, que está em divergência contínua com a União Europeia desde 2008, e que nós começámos a inverter em conjunto em 2016, fazer convergi-las rapidamente com a média europeia. Obviamente estamos a falar dos salários todos, dos salários médios, que nos últimos, desde 2015 até agora, já aumentaram 10%, mas também do salário mínimo, cuja recuperação ao longo destes anos tem sido uma curva muito acentuada. E, Sr. Deputado, obviamente o salário mínimo será sempre inferior àquilo que qualquer um de nós desejava. E por isso temos de ter uma medida relativa para saber se o copo está a encher ou se o copo está a esvaziar. Os 135 euros que propõem para chegarmos aos 850 era fazermos num só ano, um aumento superior àquilo que, um aumento idêntico ao que fizemos ao longo dos 4 anos da anterior legislatura. E o que eu lhe pergunto sinceramente, Sr. Deputado, se tem a certeza que as micro, pequenas e médias empresas que saem da crise económica mais profunda, que estão numa dificuldade imensa para resistirem, podem neste ano sofrer um choque salarial desta natureza? Eu não sou daqueles que digo, nunca disse que nem desvalorizei alguma vez que o aumento de rendimento contribui para o crescimento económico. Pelo contrário, aqui disse hoje que a nossa estratégia de recuperação assenta no aumento do investimento e no aumento do rendimento. Agora, é preciso saber se esse rendimento é sustentável. Nós sabemos que para o Estado e para as autarquias locais, dificilmente é. São 550 milhões de euros a mais na massa salarial da administração pública. Eu bem sei que as empresas não têm a dimensão que tem o conjunto da administração pública, mas eu acho que é muito arriscado darmos um passo dessa natureza. E quando estamos a falar de 40 euros, Sr. Deputado, com toda a franqueza, não estamos a falar de qualquer coisa. 40 euros é o maior aumento salarial de sempre, do salário mínimo nacional, desde que ele foi criado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, estas duas últimas perguntas e respostas parecem deixar muito evidente que este debate marca o fim de um ciclo e o fim de um modelo. Modelo que o senhor criou para, sem ter ganho as eleições, chegar ao poder e governar o país. Na altura, o senhor disse que tinha derrubado o muro. Eu lembro-me de lhe ter dito que achava que o senhor tinha caído para o outro lado do muro. A verdade é que agora, parece muito evidente, o senhor está entre a espada e o muro. E não tem como sair da situação em que se colocou. Aparentemente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, a geringonça matou a geringonça. Foi o que aconteceu, é disso que estamos aqui a falar hoje. E o problema não é nosso, Sr. Primeiro-Ministro, e o senhor acaba de mostrar que não é nosso. Este é, do nosso ponto de vista, um mau orçamento. É um orçamento que repete orçamentos anteriores, que é, desse ponto de vista, até concordo, mais socialista ainda que orçamentos anteriores. É um orçamento que corresponde à herança de 6 anos de geringonça e a herança, na verdade, é, recuando a 2015, um aumento significativo da dívida pública. Nós temos hoje mais endividamento, mais dívida pública do que tínhamos em 2015. É um orçamento que apresenta um resultado de Portugal com um dos piores salários médios da União Europeia, que tem estado a recuperar. O nosso está muito longe e muito distante. Porquê? Porque, Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que pensam os seus parceiros, quem cria salários e salários bons não é o Estado, nem são decretos, são as empresas, como é evidente. E este é um orçamento feito contra as empresas. Um orçamento de um país que teve uma queda significativa do PIB, ao contrário do que diz, e que tem, ao fim de 6 anos de governação socialista, níveis de empobrecimento que não são aceitáveis para um país da União Europeia. Quase 2 milhões de portugueses em risco de pobreza. É um orçamento que representa a herança da geringonça. É um orçamento que não resolve, como aqui foi dito e bem, questões da própria conjuntura. Nos combustíveis, nós apresentámos a proposta de retirar o excesso de imposto, de retirar a sobretaxa. Os senhores chumbaram e acham que a questão dos combustíveis se resolve com uma promoção de trocos, por assim dizer. É um orçamento que nos continua a colocar nos piores países, atrás da maior parte dos países do antigo Bloco de Leste, na recuperação pós-pandemia. Mas este orçamento é o resultado das suas opções e das suas escolhas, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor, de alguma forma, para usar mais uma expressão, já outras aqui foram usadas, o senhor fechou-se e fechou-se dentro de uma espécie de uma casa assombrada. Trancou-se lá dentro. Trancou-se lá dentro. É assustador para o país, é, Sr. Deputado, tem toda a razão, é muito assustador para o país. O senhor recusou e voltou a recusar aqui hoje qualquer outra opção que não fosse a opção da geringonça. O senhor, ao longo do mandato, teve, mais do que uma vez, sinais, designadamente, do maior partido da oposição, que não tanto de nós mesmos, no sentido de ter diálogo. O senhor recusou sempre, fechou-se sempre nesse modelo. O senhor descartou qualquer hipótese de diálogo ou de outra solução e disse sempre que tinha parceiros estáveis e confiáveis. Foi o que o senhor andou a dizer ao país até hoje, que tinha parceiros estáveis e confiáveis e que tinha uma solução que era estável e que era coerente. Duradoura até foi, mas que era, além disso, estável e coerente. Chegados aqui, Sr. Primeiro-Ministro, o que nós assistimos e o que estamos a assistir hoje é ao continuar daquilo que eu acho que deixa chocado, por assim dizer, qualquer português, qualquer cidadão normal, qualquer português de bom senso. Nós assistimos, nestas últimas três semanas, àquilo que já tínhamos visto em anos anteriores, num grau superlativo. Uma barganha pública orçamental, um regateio, medida a medida, que chega aqui e não tem resolução nenhuma. E ultimamente, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor, para sair do tal buraco onde se meteu, eu acho que o senhor, das últimas três semanas, ouça, comprou um bilhete para um comboio fantasma. Comprou um bilhete para um comboio fantasma. O senhor andou três semanas a prometer ao Partido Comunista mais ortodoxo da Europa, para não dizer o único, andou-lhes a prometer tudo. Andou-lhes a prometer reverter toda a legislação laboral, que foi a legislação laboral que até 2015 nos permitiu sair de um desemprego de 17%, reduzindo para 6%. O senhor andou a prometer a contratação coletiva vitalícia, ad eternum. O senhor continua a prometer isso mesmo, o final de razoabilidade nos contratos a termo, andou a prometer, como admitiu agora mesmo, realidades que poriam em xeque grande parte das nossas empresas. Andou a prometer isso tudo ao PCP. E chega aqui, o que é que tem? Depois de prometer isso tudo, chega aqui e o que é que aconteceu? Bateram-lhe com a porta na cara. O senhor chega aqui e bateram-lhe com a porta na cara. E aquilo que eu lhe deixo como pergunta final, Sr. Primeiro-Ministro, além da explicação destes factos, o que eu lhe deixo, até é bonito, Srs. Deputados, eu gosto muito, sinceramente, enquanto houver estrada para andar, Sr. Primeiro-Ministro, é bonito. Agora, eu acho que o seu problema é que o senhor não tem um pé numa galera, o senhor tem os dois no fundo do mar, continuando do mesmo autor, e o senhor não tem solução. E eu pergunto-lhe até, no dia em que a geringonça mata a geringonça, o que é que o senhor tem a dizer para o país para o futuro? Porque vamos admitir, amanhã caiu, o Sr. Presidente da República já disse, vamos para eleições. Imaginemos, espero bem que não, mas imaginemos que o senhor chega aqui com uma maioria de esquerda. O que é que o senhor vai dizer? Que se vai juntar com eles outra vez? É capaz de dizer isso? É capaz de dizer isso hoje ao país, que o senhor tem uma solução de esquerda para o país? Não. O seu modelo acabou e o senhor não tem solução nenhuma e esse é o seu principal problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Ao ouvi-lo assim, há pouco o Sr. Deputado Rui Rio, eu vejo quem, de facto, são as únicas pessoas que podem ficar contentes com o pré-anúncio de voto contra este orçamento que o PCP e o Bloco de Esquerda fizeram. São mesmo só os senhores que podem ficar felizes com um pré-anúncio dessa natureza. Mas, Sr. Deputado, em democracia há sempre soluções. Da nossa parte, até o último minuto, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para viabilizar naturalmente este Orçamento de Estado, porque entendemos que é um bom Orçamento de Estado. É um bom orçamento que corresponde às necessidades do país. Como tive a oportunidade de dizer, nós faremos tudo para ter um bom Orçamento de Estado, mas não teremos um Orçamento de Estado a qualquer preço, porque o país não suporta nem comporta qualquer preço para a aprovação do Orçamento de Estado. Por isso, vamos fazer tudo para negociar, para que ele possa ser aprovado e veremos o que é que acontece. Depois da Assembleia da República, que é soberana para aprovar ou não aprovar o orçamento, tomar a decisão, aí veremos o que é que o Sr. Presidente da República, que também é soberano, decide fazer ou não decide fazer. Pela nossa parte, já anunciámos o que é que decidíamos anunciar. Nós não viramos a cara ao país, nós não viramos a cara às nossas responsabilidades, nós estamos aqui para cumprir as nossas responsabilidades, estamos aqui para exercer as nossas funções e estamos aqui para governar o país. É isso que estamos aqui para fazer e é isso que faremos, quaisquer que sejam as circunstâncias em que sejamos colocados. Governaremos de uma forma, numas condições, governaremos noutras más condições. Já tivemos que enfrentar as ameaças do procedimento por déficit excessivo, já tivemos que enfrentar os augúrios do diabo, já tivemos que enfrentar a herança, já tivemos as ameaças das sanções, Já tivemos que enfrentar uma pandemia. Olha, quem sabe se temos que enfrentar também um país a ser gerido em duodécimos.